Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Olá para você que acompanha o Paraná de hoje, estamos de volta e em Cascavel, áudios de conversas gravadas entre integrantes de uma facção criminosa que atuava no Paraná foram divulgados pela Polícia Federal. As conversas foram flagradas mesmo com os criminosos presos em Londrina. Vamos saber detalhes com a Rafaela Lorenzen.
A Polícia Federal de Cascavel divulgou na manhã desta quarta-feira os áudios de conversas entre membros de uma facção criminosa que atuava no Paraná. Luau Lino de Andrade, conhecido como Pirlo, que estava preso na Penitenciária Estadual de Londrina, era um dos principais alvos da Operação Dictum, que combate o tráfico de drogas e outros crimes em todo o estado. De dentro da penitenciária, ele mantinha conversas com outros membros e também outras pessoas que tinham interesse em se associar ao crime por telefone celular. As ligações foram grampeadas e divulgadas com autorização da Justiça. De acordo com a Polícia Federal, devido ao conteúdo dos áudios e à forma com que a facção estava organizada, Pirlo foi levado para a Penitenciária Estadual de Catanduvas em um forte esquema de segurança. A transferência de Londrina para Catanduvas aconteceu no feriado do Dia do Trabalhador pela Polícia Federal de Cascavel. Em nota, a PF destacou a capacidade lesiva da organização criminosa responsável por inúmeros e graves crimes em todo o país. Os áudios divulgados mostraram as ordens para cometimento de assassinatos de agentes públicos, a instrução sobre como operacionalizar o tráfico de drogas e realizar roubos, inclusive a agências bancárias. Rafaela Lorenzen, para o Paraná de hoje.
O Documento Nacional de Identidade deve estar disponível para todos em julho. O documento vai reunir dados pessoais como CPF e título de eleitor, e a pessoa poderá armazenar no smartphone ou em um tablet.
A carteira de identidade de papel pode estar com os dias contados. Já está em fase de testes o Documento Nacional de Identidade DNI, que vai reunir os dados do CPF e do título de eleitor e ficar armazenado no smartphone ou tablet de cada usuário. A expectativa é de que o documento esteja disponível para os cidadãos em geral a partir de julho. O documento é resultado da lei que completa um ano em 11 de maio e trata da Identificação Civil Nacional, que a princípio vai substituir o CPF e o título de eleitor, mas no futuro poderá substituir também outros documentos, como a carteira de motorista. O documento utilizará a base de dados do cadastro eleitoral e só poderá ser utilizado por quem já fez o cadastramento biométrico, ou seja, a coleta de foto e impressões digitais na Justiça Eleitoral. As informações serão armazenadas e geridas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Sempre que precisar se identificar, o cidadão poderá abrir o aplicativo no celular ou no tablet, que vai gerar um QR Code, um código de barras que poderá ser escaneado para conferência. Segundo a coordenadora do Comitê da Identificação Civil Nacional, juíza Ana Aguiar, da presidência do TSE, várias medidas estão previstas para evitar fraudes.
Ele é um documento de emissão segura, ele é emitido mediante comparecimento da pessoa e mediante a verificação de duas digitais na base biométrica do TSE. Além disso, o documento ele tem um QR Code seguro. Ele é um QR Code baseado em criptografia, ou seja, ele não pode ser replicado, e ele tem a duração de 5 minutos. A cada vez que a pessoa abre o documento, é gerado um novo QR Code, e depois de 5 minutos, ele perde a validade. Então, digamos que você faça um print da sua tela e envie para alguém se passar por você. No momento da leitura daquele QR Code, o QR Code estará expirado, e isso torna muito mais segura a identificação das pessoas.
Quando a fase de teste estiver passada e o documento estiver acessível aos brasileiros que têm cadastro biométrico, os cidadãos poderão baixar o aplicativo e fazer seu cadastro. Depois disso, deverão ir a um posto de atendimento para validar o cadastro. O próprio aplicativo vai mostrar as opções de pontos mais próximos do requerente. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Olha, para quem está entusiasmado com a Copa do Mundo, uma projeção do Centro Internacional de Estudos do Esporte mostra, para surpresa de muitos, que a seleção brasileira pode não ser a vencedora da Copa do Mundo da Rússia 2018. Ficaria apenas com o vice-campeonato. A grande expectativa para a vitoriosa seleção do Mundial é a Espanha. Vamos saber detalhes com o Rafael Monteiro.
O Centro Internacional de Estudos do Esporte, o CIES, divulgou nesta segunda-feira uma projeção sobre os resultados da Copa do Mundo na Rússia, em que põe o Brasil como vice e a Espanha como campeã em 2018. Para se chegar a esta conclusão, foram levados em consideração a atuação dos 23 jogadores mais convocados de cada time desde julho de 2017, seus desempenhos pelos respectivos clubes e minutos em campo para definir uma linha de favoritismo. A lesão de Neymar e a sua ausência fora dos campos pesou no estudo. Parado desde o fim de fevereiro, o craque deve voltar aos campos em maio, ainda que não esteja certo se há tempo de participar dos últimos jogos do Paris Saint-Germain na temporada. Segundo a projeção, a última campeã da Copa no Brasil, a Alemanha, terminaria em quarto lugar, atrás da França. As outras seleções que chegariam até as quartas seriam Inglaterra, Bélgica, Argentina e Croácia. Já Portugal, Suíça, Rússia, Polônia e Sérvia parariam nas oitavas de final. O CIES é um centro de estudos independente oriundo da Suíça. Foi criado em 1995 em parceria entre a FIFA, Universidade e Governo da região de Neuchâtel. Da equipe de esporte da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
A WWF, uma ONG que atua em todo o mundo, recolheu mais de 1,5 tonelada de resíduos nas praias brasileiras somente este ano. Os dados são preocupantes, principalmente no que diz respeito ao volume de plástico encontrado nas praias.
Mais de 1,5 tonelada de resíduos foram recolhidos nas praias brasileiras em ação da organização não governamental WWF este ano. Com o objetivo de reunir centenas de voluntários pela preservação do meio ambiente marinho, a WWF Brasil vem organizando uma série de mutirões de limpeza. A quarta e última ação do projeto neste semestre aconteceu em Niterói, na região metropolitana do Rio, e reuniu 150 voluntários que recolheram 116 quilos só de plástico nas areias da Praia de Charitas. De acordo com a organização, a estimativa do Fórum Econômico Mundial prevê que até 2050 haverá mais plástico que peixes nos oceanos, o que seria apenas um dos indicadores da perda de saúde do sistema. 1 milhão de aves marinhas e mais de 100 mil mamíferos também morrem anualmente por interação com o plástico. No total, a ação em Niterói recolheu mais de 380 quilos de resíduos das areias. Foram coletados vidros, papelão, sucata, alumínio, garrafas PET e materiais que não podem ser reciclados. Além da Praia de Charitas em Niterói, a Praia de Copacabana no Rio de Janeiro e praias do Recife e de Fernando de Noronha em Pernambuco também tiveram ação de voluntários da WWF. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
Para você que está programando passear nos parques do Vale do Ribeira, no interior de São Paulo, divisa com o Paraná, fique atento. Para ter acesso aos locais para uma visitação segura, os funcionários estão solicitando um comprovante de que a pessoa foi vacinada contra a febre amarela.
Quem visita as unidades de conservação paranaenses na região do Vale do Ribeira deve apresentar comprovação de vacinação contra a febre amarela. Esta é uma medida que atende recomendação da Secretaria de Estado de Saúde devido aos registros de casos na divisa com o Estado de São Paulo. De acordo com a recomendação, quem visitar as unidades de conservação particulares também deve se prevenir, apesar de não haver registros de casos da doença no Paraná. De acordo com o diretor de Biodiversidade e Áreas Protegidas do IAP, Guilherme Vasconcelos, a medida é preventiva.
Toda a atitude nossa foi toda como uma forma de prevenção, né, para evitar qualquer tipo de que o vírus se alastre aí pelo estado do Paraná. O que a gente tomou de fato, assim, de ato mais contundente foi a suspensão aí da visitação no Parque Estadual de Campinhos até que a gente consiga um sistema de comprovação da vacina, principalmente de alunos da rede escolar, aí, seja pública ou particular, foi a nossa maior preocupação. E no caso do Espaço Estadual das Laurácias, a questão dos pesquisadores, né, que são para que eles façam a vacinação e nos comprovem aí, de comprovação oficial.
Na extensão paranaense do Vale do Ribeira, existem duas unidades de conservação estaduais. O Parque Estadual de Campinhos, em Tunas do Paraná e Cerro Azul, e o Parque Estadual das Laurácias, entre Adrianópolis, Tunas do Paraná e Bocaiúva do Sul. Este último, maior parque do estado, recebe pesquisadores e membros da comunidade científica. Léo Gomes, para o Paraná de Hoje.
Estes foram os destaques do Paraná de hoje, quarta-feira, 2 de maio de 2018. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia. Ótimo dia para você. E nos encontramos na próxima edição.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.